Senhor presidente, já são 16 horas e 3 minutos e verificamos que não há número nem quórum para qualquer deliberação no âmbito do Senado, uma vez que estou tomando conhecimento que as lideranças estão reunidas no gabinete da presidência. E esta é a razão pelo atraso do início da ordem do dia. Mas eu queria aproveitar este período para falar sobre um assunto que me perguntam muito, por onde ando. Senador, diante desta crise vergonhosa porque está passando o Brasil, mergulhado em denúncias de corrupção, abertura de inquéritos, denúncias da Procuradoria-Geral da República, condenação de pessoas importantes da classe empresarial e da classe política. E o Brasil, o Congresso Nacional, digo melhor, não tomará nenhuma atitude, por menor que seja, pelo menos uma mini reforma política, para diminuir, reduzir o sangramento da classe política, porque está passando neste momento. E eu é que pergunto agora, fazendo às vezes do povo também, porque eu sou povo. O que a Câmara dos Deputados está fazendo? O que o Senado está fazendo para reduzir o impacto do descrédito da classe política? Uma vez que a Câmara dos Deputados, que se detém sobre uma reforma política, ainda não decidiu, estamos tão próximos do prazo fatal para a validade de qualquer mudança no calendário eleitoral, no mês de outubro, início do mês de outubro. O Senado Federal, igualmente. O que essas duas casas estão fazendo de forma mais acelerada, de forma mais urgente, para que possamos dar uma nova cara às eleições de 2018. Pelo menos, pela calmaria que nós estamos sentindo neste aspecto, pouca coisa haverá de vir em matéria de mudança no plano das regras eleitorais. Bem que poderíamos nos deter sobre aspectos como financiamento público de campanha, definimos de uma vez por todas que esta seria a saída para evitar a desigualdade na disputa, o conluio do financiamento privado, enfim, assumir aquilo que o Brasil já deveria ter assumido há muito tempo. Ou seja, gastar dinheiro para manter a democracia. Porque do jeito que estava, era o seguinte: a empresa gastava dinheiro para, entre aspas, manter a democracia e os seus interesses privados, e mantinha o parlamentar federal ali sob controle em função dos reais interesses das empresas. Então, vamos assumir que a questão de financiamento privado não dá certo, porque estimula a corrupção. Bilhões e bilhões aí foram desviados e se dizia que era financiamento privado, quando, na realidade, uma grande parte não era financiamento privado, era propina mesmo, conforme denúncia do Ministério Público e aceitação também pela Justiça Federal do nosso país. Vamos assumir, então. O financiamento privado não presta. Mudou a índole da política brasileira e passou a ser um instrumento de valorização dos mais ricos em detrimento dos mais pobres, do enriquecimento exagerado das empresas. Está aí, ó, JBS, por exemplo. Ela atuou como empresa e também atuou no campo político, fazendo doações bondosas, generosas, para obter benefícios, para conquistar interesses em razão do crescimento de suas empresas. Financiamento privado, agora sim, fora do nosso caminho. Vamos aprovar o financiamento público. Que ele venha para que nós possamos dar igualdade na concorrência, para que possamos diminuir e muito a corrupção e a redução de gastos nas campanhas políticas. Mas não é só isso, financiamento. Temos que reduzir o tamanho do quadro partidário no Brasil. É um dos países que tem uma pléiade de partidos políticos registrados no Tribunal Superior Eleitoral em mais de 35, com atuação na Câmara dos Deputados, com atuação no Senado Federal, partidos pequenos, alguns são partidos de aluguel, vendem as suas siglas, vendem seu tempo de televisão. E essa permissividade existe no Brasil e muita gente fecha os olhos durante o período eleitoral. Então, cláusula de barreira seria o remédio, o cláusula de desempenho para a redução dos partidos políticos. Aliás, eu quero abrir um parênteses para dizer que nós não conseguimos a redução de partidos políticos em função de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma decisão que repercutiu, sem dúvida alguma, na feitura do modelo atual de financiamento privado, de financiamento para as campanhas e de crescimento exagerado das siglas partidárias. Além disso, a proibição da coligação partidária, de alianças na disputa proporcional, será, sem dúvida alguma, uma outra fórmula para que possamos reduzir o número de partidos, senhor presidente. E não é só isso. Poderíamos pensar, diante da crise persistente que vive o regime presidencial no Brasil, adotarmos o quê? O semipresidencialismo. Mas antes eu gostaria de falar, Vossa Excelência, gostaria de me concedesse mais algum tempo, senhor presidente, devido ao pequeno número de oradores inscritos. Antes eu gostaria de falar sobre o recall. A Comissão de Justiça amanhã vai se debruçar sobre uma PEC da minha autoria, relatada pelo senador Anastasia, de Minas Gerais, do PSDB de Minas Gerais, que trata da destituição de mandato eletivo pelo voto do povo, que, a meu ver, é uma saída, sem dúvida alguma, para um país como o Brasil, que vive eternamente em crise política. O recall é diferente do impeachment, uma vez que um determinado número de eleitores, vamos dizer 10% do eleitorado do Brasil, pede uma nova eleição para avaliação do mandato, digamos, do presidente da República. E essa avaliação é feita diretamente pelo voto da população. E, afinal, o semipresidencialismo. O que seria? Seria um regime parecido, semelhante ao adotado na França, onde o presidente tem um mandato fixo, lá é de 6 anos, mas o parlamento pode ser destituído em momentos de crise e o primeiro-ministro ser trocado, que é quem toca o governo, na realidade, por um outro primeiro-ministro. Aqui no Brasil, quando incide uma crise, quando acontece uma crise, só tem um remédio. É o impeachment ou a gente aguentar o presidente 4 anos de mandato para que ele chegue a seu final, de bem ou de mal com a população. Por isso, senhor presidente, eu queria finalizar dizendo o seguinte, que a crise é a maior de todas que nós assistimos no Brasil. Crise política, crise ética, crise institucional, e não se fala em adotar com rapidez medidas saneadoras no plano das eleições presidenciais, que vão acontecer no próximo ano. E se, presidente, se nós não chegarmos a uma finalização até outubro, até o início de outubro deste ano, nós vamos enfrentar as eleições de 2018 com o mesmo modelo que deu nisso que está dando. Esse é o alerta que gostaria de fazer ao povo brasileiro, notadamente ao Congresso Nacional, aos senadores e deputados, nós que temos a responsabilidade da condução de mudanças no plano legislativo visando as eleições de 2018. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente.